meus amigos, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutos de informação para toda a família rural. Este programa é um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. E aqui na apresentação hoje, eu, Roberto Monteiro, da Sonoplastia, nosso colega Lucas Thomas. Hoje é dia 1 de abril de 2024, uma segunda-feira de lua cheia, dia de São Hugo e de São Venâncio. A data de hoje, segundo meu calendário, marca o fim da escravidão dos indígenas no Brasil, lá em 1680. Hoje também, conforme a tradição, é o dia da mentira. Minha gente, já faz cerca de um mês que os postos de saúde de todo o estado estão aplicando a vacina contra a dengue. Nesta primeira etapa, podem ser vacinadas as crianças de 10 a 14 anos. No Paraná, a vacina foi destinada principalmente para os municípios das regiões de Londrina e Foz do Iguaçu, onde o número de casos de dengue tem crescido. Apesar do problema ser grave e de a doença já ter causado 77 mortes no estado desde o ano passado, muita gente ainda não vacinou seus filhos. Então, não perca tempo, leve seu filho de 10 a 14 anos até um posto de saúde para tomar a vacina contra a dengue o quanto antes. A citricultura é uma atividade importante para o município de Atalaia. A produção de laranja ocupa pelo menos 10% da área agricultável do município. São 1.100 hectares com citros que geram 250 empregos diretos. Por isso mesmo, o pessoal está preocupado com o aparecimento do greening, doença que pode acabar com o cultivo de citros na região. Eu conversei com o Nadir de Paula do Carmo, do IDR Paraná, e ele me disse que até pouco tempo atrás, a doença não atingia mais que 3% dos pomares. Hoje, em muitas propriedades, a incidência do greening chega a 13%. Então, o problema é muito sério. Tanto assim que a Secretaria Municipal da Agricultura, a Cocamar e o IDR Paraná estão fazendo um trabalho conjunto para tentar conter o greening. O primeiro passo é eliminar as plantas que apresentam sintomas da doença, tanto nos pomares comerciais quanto na cidade. O Nadir me disse que uma grande preocupação é com plantas que estão em propriedades da Vila Rural João de Barro, porque dali a doença pode se espalhar para os arredores. Então a fiscalização está sendo rígida. Outra forma de lutar contra o greening é fazer o controle biológico. Isso é possível com a liberação de uma vespinha, a tamarixia, que vai controlar o agente causador do greening. Bem, a intenção é fazer a soltura das vespinhas a cada 15 dias. Bom, e além disso, a prefeitura está fiscalizando o comércio de mudas clandestinas, desativando viveiros que não estão legalizados e destruindo mudas sem registro, que são vendidas por ambulantes. É, minha gente, a tarefa não é fácil, mas é preciso fazer alguma coisa porque o greening já acabou com a citricultura em diversos lugares. Mas se todo mundo colaborar, a produção de citros vai continuar a gerar emprego e renda aqui no Paraná. O município de Icaraíma tem mais ou menos uns 5 mil hectares ocupados com o cultivo de mandioca. A cultura é importante para muitos produtores. E agora, o pessoal começa a preparar as áreas para o plantio, que acontece a partir da segunda quinzena de maio e vai até junho. Bom, o Hamilton de Oliveira, do IDR Paraná, lembra que é importante que o produtor faça análise de solo para saber o que a terra está precisando em termos de adubação. Ele lembra que a mandioca é uma cultura muito exigente em fósforo. Segundo ele, é preciso colocar pelo menos 100 kg de fósforo por hectare. Mas, claro, essa quantia pode ser maior ou menor, dependendo da análise do solo. Como tem muita gente que faz o plantio em terras de terceiros, o Hamilton lembra que o ideal é fazer um contrato por escrito para não haver dúvidas. Às vezes, o proprietário da terra quer que a área seja entregue com pasto ou ainda faz algumas exigências, como não tirar cercas, preservar alguma área de vegetação, enfim, tem que colocar tudo no papel para que ninguém saia prejudicado ao fim do contrato, porque o combinado não sai caro. No Branco do Sul, os extensionistas do IDR Paraná já protegeram 9 nascentes nas áreas rurais do município. A última ação foi realizada na comunidade Limeira. O caso dessa localidade era sério. 9 famílias tomavam água de umas minas que foram represadas pelos moradores. Eles só construíram uma barreira, mas não protegeram a fonte. O resultado é que a água estava contaminada pela enxurrada das chuvas e também pelos animais que frequentavam o lugar. O médico do município pediu até uma providência, porque o número de pessoas doentes era grande e com doenças que podem ser evitadas só tomando cuidado com a água. Bem, os extensionistas do IDR Paraná foram lá, desfizeram o represamento, limparam as nascentes e protegeram as fontes com a prática do solo cimento. Essa técnica é muito simples e barata. Agora o pessoal vai adquirir uma caixa para servir de reservatório da água e instalar os canos para abastecer as casas. Problema resolvido. Assim como em Rio Branco, em muitos municípios, a população rural toma água contaminada porque desconhece como as nascentes podem ser protegidas. Então, se é o caso aí da sua comunidade, converse com um técnico do IDR Paraná e aprenda a fazer a proteção com a prática do solo cimento. Vai ser a garantia de que sua família terá água de qualidade e saúde. A agroindústria, pequena ou grande, precisa estar regularizada para colocar seus produtos no mercado. Mas, muitas vezes, o agricultor familiar acha que esse processo de legalização dá muito trabalho, é complicado e não vale a pena. Mas este é o único caminho para conseguir clientes para a sua produção. E hoje existem caminhos mais fáceis para quem está querendo regularizar a situação da sua agroindústria. A Carla e o Antônio Gualano, produtores de queijo da região metropolitana de Curitiba, são um exemplo. Faz algum tempo que eles vinham tentando conseguir o selo de inspeção municipal, mas toda hora faltava um documento, um detalhe. Numa conversa com a Delma Ferreira da Silva, do IDR Paraná de São José dos Pinhais, ela sugeriu para que eles tentassem o registro no SIFI, o Sistema de Inspeção Federal Simplificado, direcionado a agroindústrias familiares. E eles conseguiram o registro em menos de um mês. Com o SIFI, os proprietários da agroindústria podem pensar até em ampliar a produção e exportar o queijo produzido em São José dos Pinhais. É importante lembrar que o processo para obter o SIFI está ao alcance de qualquer produtor. Basta que o interessado apresente a documentação e atenda às exigências legais. Para a agroindústria ser legalizada, tem que ter um projeto, um responsável técnico, a obra e o processo de fabricação devem estar documentados. Antes de fazer qualquer obra, o produtor deve consultar os órgãos competentes para apresentar o projeto e ver se está tudo certo ou se é preciso fazer alguma adaptação. Está aí o exemplo dos produtores de queijo de São José dos Pinhais que deve ser seguido. Bem, minha gente, era este o nosso recado de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, se Deus quiser. Tchau!